Amigo ouvinte, o presente espaço de formação e aprofundamento tem ressaltado, entre outros, a imprescindível necessidade de conhecer os documentos da Igreja. Nesse sentido, na edição passada destacávamos a importância de conhecer, aprofundar e revisitar tais documentos para continuar nossa caminhada missionária, servindo-se do rico patrimônio doutrinal de que dispomos, de modo particular na esteira do Concílio Ecumênico Vaticano II. Na edição de hoje do nosso quadro Nova Evangelização e Concílio Vaticano II, gostaria de voltar nosso olhar, brevemente e de forma circunscrita, a um importante documento magisterial. Trata-se da Exortação Apostólica Evangelii Nuntiandi, do Papa Paulo VI, de 1975, documento que conferiu um notável dinamismo à ação evangelizadora da Igreja nas décadas seguintes, acompanhada por uma autêntica promoção humana. Fruto do Sínodo dos Bispos sobre a Evangelização, o Papa Paulo VI a escreveu após 10 anos do Decreto Conciliar Ad Gentes. Paulo VI fala dos tempos novos da evangelização, prefigurando a nova evangelização tão auspiciada por João Paulo II, depois incrementada por Bento XVI e agora pelo Papa Francisco. Vale aqui lembrar que a Evangelii Gaudium, do Papa Bergoglio, exortação apostólica de novembro de 2013 sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual, traz grande inspiração da Evangelii Nuntiandi de Paulo VI. Efetivamente, publicada no dia 8 de dezembro de 1975, na exortação, o Beato Paulo VI recolheu os resultados da Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos de 1974, dedicada ao tema A Evangelização no Mundo Moderno. O texto, na introdução, parte de três perguntas. Lê-se no número 4. Esta fidelidade a uma mensagem da qual nós somos os servidores e as pessoas a quem nós a devemos transmitir intacta e viva, constitui o eixo central da evangelização. Ela levanta três problemas candentes que o Sínodo dos Bispos de 1974 teve constantemente diante dos olhos. O que é feito em nossos dias daquela energia escondida da Boa Nova, suscetível de impressionar profundamente a consciência dos homens? Até que ponto e como é que essa força evangélica está em condições de transformar verdadeiramente o homem deste nosso século? Quais os métodos que hão de ser seguidos para proclamar o Evangelho de modo a que a sua potência possa ser eficaz? Tais perguntas, no fundo, exprimem o problema fundamental que a Igreja hoje põe a si mesma e que nós poderíamos equacionar assim. Após o concílio e graças ao concílio, que foi para ela uma hora de Deus nesta viragem da história, encontrar-se-á a Igreja mais apta para anunciar o Evangelho e para o inserir no coração dos homens com convicção, liberdade de espírito e eficácia? Sim ou não? Conclui-se a citação. O texto da Exortação Apostólica divide-se em 7 capítulos. O primeiro deles traz como título De Cristo Evangelizador a uma Igreja Evangelizadora. Subdividido em tópicos, este fala do testemunho e missão de Jesus e diz o seguinte. Número 6. O testemunho que o Senhor dá de si mesmo e que São Lucas recolheu no seu Evangelho Eu devo anunciar a Boa Nova do Reino de Deus tem, sem dúvida nenhuma, uma grande importância, porque define, numa frase apenas, toda a missão de Jesus. Para isso é que fui enviado. Estas palavras assumem o seu significado pleno se se confrontam com os versículos anteriores, nos quais Cristo tinha aplicado a si próprio as palavras do profeta Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Andar de cidade em cidade a proclamar, sobretudo aos mais pobres e muitas vezes os mais bem dispostos para o acolher, o alegre anúncio da realização das promessas e da aliança feitas por Deus, tal é a missão para a qual Jesus declara ter sido enviado pelo Pai. E todos os aspectos do seu mistério, a começar da própria encarnação, passando pelos milagres, pela doutrina, pela convocação dos discípulos e pela escolha e envio dos 12, pela cruz, até a ressurreição e a permanência da sua presença no meio dos seus, fazem parte da sua atividade evangelizadora. Conclui-se a citação. E lê-se no tópico O Anúncio do Reino de Deus, número 8. Como evangelizador, Cristo anuncia, em primeiro lugar, um reino, o reino de Deus, de tal maneira importante que, em comparação com ele, tudo o mais passa a ser o resto, que é dado por acréscimo. Só o reino, por conseguinte, é absoluto e faz com que se torne relativo tudo o mais que não se identifica com ele. O Senhor, com prazer, se ia em descrever, sob muitíssimas formas diversas, a felicidade de fazer parte deste reino. Felicidade paradoxal, feita de coisas que o mundo aborrece, as exigências do reino e a sua carta magna, os arautos do reino, os seus mistérios, os seus filhos, e a vigilância e a fidelidade que exigem daqueles que esperam o seu advento definitivo. Conclui-se a citação. Amigo ouvinte, por hoje é só. Semana que vem tem mais, se Deus quiser.